A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Palmeiras, um passo adiante, Scarpa pro gol!
Partiu Marquinhos Gabriel, passou o Andrei, soltou, pé direito! Gol!
Buscou o soltão, Benito de primeira! Gol!
Que Benito!
Vamos!
Gol!
Anda! El día 6 de abril! E se confirma! Porque después del bautismo se cambia de nombre, es el 20 y se llama Vinicius Senior, se hizo mayor, ya puede ser papá, marca Madrid, marca Vinicius.
Você que se liga na mesa, bem-vindo. Tá estranhando que não é o André Rizek? Pois é, hoje é comigo, é com o Luiz Roberto, porque o nosso André Rizek está de licença paternidade. Grande André Rizek, um beijo carinhoso para você, para André Sadi, que o Pedro e o João, eles tragam mais luz ainda para a vida de vocês e para a vida de todos nós. Novos brasileirinhos chegando. Parabéns, Rizek, parabéns, Andréa. Beijo enorme e carinhoso para vocês, no Pedro e no João. Enquanto você vai desfrutar do amor dos seus filhos e da tua mulher, da tua família, eu vou tocar o barco aqui no podcast A Mesa. Hoje o episódio 60 do dia 9. Já chegamos ao dia 9 de abril de 2021. Assuntos do podcast de hoje. Será que vai rolar a Supercopa do Brasil? Se ele acontecer, certamente dois dos maiores protagonistas do futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Palmeiras e Flamengo, cuja rivalidade está até acirrada. Eles estariam disputando esse título, devem estar disputando esse título no fim de semana. Outro tema do programa de hoje, semana que teve Champions e protagonistas que todo mundo estava esperando há algum tempo, como Vinícius Júnior, fez 2 gols contra o Liverpool, e o Neymar, que acabou sendo mais, digamos, garçom do que artilheiro, e Mbappé brilhando. Será que o Neymar pode levar o PSG à conquista do título dessa vez? Assuntos que vamos discutir e debater com eles, Paulo Vinícius Coelho e Gustavo Poli. Começar pelo Gustavo Poli, meu amigo de tantos anos, fazia tempo que a gente não trocava figurinhas no programa. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo?
Tudo bom, Luiz. Saudade do nosso antiquíssimo Redação Sport TV, lá na época da Rua Itapiru, né? Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Mas é verdade, muito tempo que a gente não se falava, até essa pandemia afasta as pessoas, né? A gente só vê as pessoas por vídeo e o futebol andou também, esse vai e não volta. Até a saudade da sua voz também, estava muito presente conosco. Mas assim, é um prazer estar aqui e vamos falar desses temas aí também na companhia excelsa e sempre presente Paulo Vinícius Coelho, né?
Fala, PVC! Tudo bem com a gloriosa camisa do Ajax de Amsterdã? Tudo bem, PVC?
Eu achei que você ia falar, eu estou aqui porque nasceram os filhos, sabe de quem? André Rizek, André Sadi, parabéns para eles. Mas assim, a questão da aposta é incrível, né? A gente tem uma decisão de Supercopa que ainda não é um torneio tradicional no Brasil, mas que chama mais a atenção num final de semana que tem Real Madrid e Barcelona. Há muito tempo você não tem no Brasil um jogo que você diga é capaz de rivalizar com Real Madrid e Barcelona. Eu acho que nos últimos tempos, por causa de Messi e Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Barcelona perdeu um pouquinho do gosto, né? Desde 2014 não tinha um clássico em que nenhum dos dois fosse líder, mas a rivalidade e o que está se discutindo sobre Flamengo e Palmeiras poderem vir a ser hegemônicos no Brasil cria muito interesse para esse jogo, que a gente só não sabe um detalhe, se tem.
Simples assim, né? Simples assim. Por sinal, Barcelona e Real Madrid nos ensinam que sempre que os times atingem um nível muito alto de ídolos, você tem que se preparar para o que vem depois, né? E era natural que acontecesse o que está acontecendo, mais claramente com o Real Madrid e também com o Barcelona, depois que dois times que foram absolutamente imbatíveis, digamos assim, durante quase uma década, eles vivem agora um momento mais de normalidade, embora o Real esteja seguindo firme aí na Champions e o Barcelona lutando diretamente com o Real Madrid pela liderança junto com o Atlético do Campeonato Espanhol. Mas falando da Supercopa, a questão jurídica que envolve Brasília, porque Brasília tem uma programação de 3 jogos seguidos bem importantes, né? Tem esse jogo da Supercopa, tem o jogo da Recopa da volta do Palmeiras, que ganhou contra o Defensa e Justiça por 2-1 de visitante. E claro que vive-se a expectativa de que os jogos sejam confirmados, se não para Brasília, para algo próximo de Brasília, alternativa que os dirigentes ainda não admitem, mas é possível fazer via terrestre, por exemplo, jogos do estado de Goiás, dependendo de liberação, evidentemente, né? Usando algum dos estádios de Goiânia, e Goiânia hoje tem alguns estádios mesmo em condições de serem utilizados, porque sem público dá para você jogar na Serrinha, por exemplo, que tem um gramado impecável. Então essa sequência importante de jogos de Brasília, ela está nesse momento sub judice, né? Se o Superior Tribunal de Justiça deferir o pedido do Ibanez Rocha, que é o governador, quer dizer, do governo do estado, do GDF, que se chama, né, o governo do Distrito Federal, a gente poderá ter jogos. Caso contrário, os jogos não acontecerão. A gente vai ter ao longo do dia desdobramento dessa questão. Como também, aproveitando, antes da gente falar, a Poli e PVC dos times, né, de como vocês estão enxergando esse momento dos dois times, de Flamengo e de Palmeiras, quem chega melhor para esse confronto, como disse o PVC, mais que um jogo, mais que a própria Supercopa, é o encontro dos dois maiores do momento do futebol brasileiro, né, dos dois grandes elencos, dos times vencedores do momento, a gente tem a questão do Campeonato Paulista. Né? E numa entrevista à Rádio CBN, o governador João Dória já disse que vai liberar, independentemente de São Paulo trocar de fase ou não, né, de isolamento, do nível de isolamento social que está vivendo São Paulo, se São Paulo vai mudar ou não, embora os cientistas estejam orientando o governador a manter por mais uma semana, o futebol ele vai autorizar a volta. Então a gente pode ter jogo, inclusive no domingo, né, PBC? Você teve algum contato nesse sentido de que talvez a gente vai ter jogos a cada 2 dias, mas talvez voltaria no domingo e não necessariamente na segunda?
E talvez no sábado ainda. O contato com a Federação Paulista na manhã dessa sexta-feira, até esse momento, nós estamos gravando às 10h26, não tem a confirmação da tabela ainda, mas deve ter Ferroviário e Corinthians na segunda-feira. E a ideia da Federação era, confirmando a liberação, que o governador confirmou na manhã dessa sexta-feira, ter jogos já no sábado, recompor a tabela no sábado. A ideia da federação era que, se o campeonato não voltasse a ser jogado a partir de segunda-feira, aí não daria tempo de terminar no dia 23 de maio. Na semana passada, o Mauro Silva, vice-presidente da federação, fez uma reunião com os principais líderes de elencos de times da Série A1. O Felipe Melo participou, o Cássio, goleiro do Corinthians, participou, e eles entenderam que é possível fazer o sacrifício de jogos a cada 2 dias. É um horror, mas é o que vai se fazer. Agora, é sempre muito curioso, assim, toda decisão baseada em saúde tem que ser levada a sério, mas o duro é a gente entender que todas essas decisões estão sendo baseadas na saúde. Então, por exemplo, São Paulo fechou na zona emergencial, na fase emergencial, no dia 11 de março, com 629 mortes num dia. E o governador anuncia o retorno do futebol no dia 6 de abril, com 1.299 na noite de quinta-feira. E não tem um desafogo das UTIs. Nós estamos na faixa de 91% de ocupação. Então, é muito difícil. Tem algumas contradições assustadoras de norte a sul do Brasil. Como, por exemplo, no Ceará, jogo de campeonato cearense não pode. Mas
Copa do Nordeste,
Copa do Nordeste e Copa do Brasil pode. Porque o Ministério Público se julgou incompetente para determinar se pode ou não haver competições regionais e nacionais. Ora, mas ele determinou que não pode ter jogo em Fortaleza, que não pode ter jogo no estado do Ceará, só que os jogos dos estados. Então, é muito difícil você... A grande diferença, na minha opinião, continua sendo nos países da Europa, onde se fechou o país e se abriu o futebol e diminuiu o número de mortes, a grande diferença é onde, a sério, se fechou o país.
Sem dúvida, sem dúvida. Onde se faz realmente o lockdown, literalmente falando, que no Brasil só aconteceu na cidade de Araraquara, né? Com, inclusive, o transporte público parando. Parando absolutamente tudo. No Brasil, a gente não conseguiu implementar o lockdown, embora em alguns lugares se trate de lockdown.
Ô, Luiz, detalhe, só acrescentar uma coisa que a gente, às vezes, deixa passar batido. Ontem teve a decisão em Brasília, mas ontem houve 3 jogos da NBB em Brasília.
Sim, e a NBB tem jogos programados para esse fim de semana em Brasília.
Na sexta-feira, Cerrado e Pinheiros, às 16h. O CEO da NBB, o Sérgio Dominique, entendia que esperava o diário oficial publicar a proibição, a volta do lockdown, para então entender, mas ele já tinha uma medida cautelar para permitir que os jogos de basquete prossigam. Claro que ele vai ter o mesmo problema se tiver lockdown em Brasília. Problema não. Se a questão é de saúde. Mas não é só o futebol. O futebol tem uma visibilidade enorme. O basquete está sendo jogado em Brasília.
Uma espécie de bolha, inclusive, né? Os 16 times foram para Brasília, para fazer os jogos todos em Brasília. No caso da Federação Paulista, a gente vai aguardar, digamos, a divulgação de qual é esse plano da Federação Paulista de Futebol, que nós teríamos, supostamente, duas ou três bolhas para a realização dos jogos. Vamos ver se apresenta alguma novidade nesse sentido que possa, talvez, provocar uma reflexão no sentido de que assim dá para ter futebol. Por aquilo que eu apurei e conversei, o que assustou muito o Ministério Público e membros do Ministério Público e das autoridades da ciência de São Paulo, do comitê que assessora o governo do Estado de São Paulo, foi essa bagunça que ficou o início da Copa do Brasil, com times tendo que viajar, porque nós não temos voos fretados, como no Campeonato Brasileiro. O Ferroviário saiu de Fortaleza para jogar, me ajuda aí, PBC, contra o... Foi para Brasília, foi para Goiânia e foi acabar no Rio de Janeiro para fazer o jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Esqueci o adversário agora, me deu um branco aqui. Mas, quer dizer, o que importa é a questão que... Então, os caras ficaram uma semana viajando.
Teve a questão do Marília também, né? Com Marília, que foi...
E aí teve a questão do Marília com um punhado de infectados, né, né, Paulo? E isso assustou muito o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, porque parecia que estava fugindo de controle. Desse jeito, vai ficar ruim de fazer, né? E agora a gente tem toda a história do Grêmio, que deve jogar hoje à noite, né? No Equador, o Brasil sendo impedido de ter o seu cidadão trabalhando no Equador, por conta das variantes todas e do medo, que é uma contradição terrível, né? Um ano atrás foi ao contrário, né? O Flamengo foi jogar lá e os caras não queriam que os times equatorianos jogassem, acabou tendo o jogo. O mesmo governo que vetou o jogo do Grêmio, como é que é?
O Ferro Velho foi contra o Porto Velho.
Isso mesmo, contra o Porto Velho. Obrigado, PVC. E o jogo acabou acontecendo no estado do Rio. Então, são situações que nós vamos acompanhar ao longo do dia. E claro que no GE.globo, nos nossos canais, no Sport TV, na TV Globo, você vai acompanhar o noticiário em tempo real do que vai estar acontecendo, da confirmação ou não dos jogos. Mas você quer fazer alguma consideração nesse sentido, na questão da saúde, da ciência, da pandemia, Gustavo?
Eu fico pensando assim, é que, na verdade, o grande problema que a gente viveu desde o início da pandemia, a parte de paixões políticas, é que criou-se uma falsa oposição entre economia e saúde, né? E assim, a ciência sempre disse a mesma coisa, assim, olha, se você... A história das epidemias, das pandemias, quando ou você controla o vírus através de traqueamento e isolamento, ou... E espera a vacina, ou a coisa vai e volta. E ainda mais um vírus desconhecido, né? Com características que a gente não ainda não compreende direito. E esse é o problema que a gente está vivendo. Assim, a gente está vivendo nesse planeta algo bizarro, e aqui a gente chegou num ponto em que essa oposição gera mais insegurança jurídica ainda. Se é que é possível no Brasil pensar que a gente conseguiria gerar mais insegurança jurídica e complicar o ambiente de investimento muito mais. Como que pode, né? Numa sexta-feira, a gente não saber se o jogo de domingo em Brasília vai acontecer. É esse o cenário. Não estou fazendo julgamentos morais para cá ou para lá. O fato é, os clubes, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, viajam hoje. Viajam hoje à noite. E aí, o cara não sabe se vai viajar. O Palmeiras jogou fora, está super desgastado. Claro que isso tudo prejudica a preparação do jogo, né? Então, é só triste, né? Que a gente não consiga caminhar. A gente parece que vai e volta o tempo todo, né? Quando no início da pandemia, todos nós estudamos, nos tornamos epidemiologistas de amadores súbitos, né? Eu li um artigo chamado Martelo e a Dança, acho que é um americano, o inglês fez, esqueci o nome dele agora, mas que falava de quão difícil é essa questão de abrir e fechar, né? Porque você tem que mensurar o nível de contágio do vírus e tal. Aqui a gente parece que caminhou na pior das direções, né? Governo brigando com outro governo, insegurança nos tribunais, e decisões desse tipo. Na sexta-feira, a gente não sabe se tem jogo domingo.
Foi realmente uma situação inacreditável que o Brasil está vivendo, você tem toda a razão. A gente não pode nem lembrar aqui das questões jurídicas que envolveram a liberação de missas e cultos essa semana, por exemplo, né, que é a discussão que terminou ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, com 9-2 pela liberdade e autoridade dos governos e prefeituras na determinação desse tipo de liberação ou não. E a gente tem uma outra questão, só para pontuar, porque eu sei que você que está curtindo a gente aí está louco para ouvir a gente falar um pouco sobre o jogo em si, né? E a gente tem conteúdo para falar desse jogo, de dois timaços. Essa semana, alguns comitês importantes de países europeus têm, porque o futebol também tem defendido a tese o seguinte: mas o atleta profissional e jovem, o risco é baixo de ter casos graves e tal. Só que as sequelas neurológicas estão sendo discutidas, porque agora a gente começa a ter estudos.
Luiz, oi, notícia. STJ acaba de suspender, que durante a gravação do programa, a decisão do TRF que determinava o lockdown no DF.
Opa, então tem jogo.
Liberados no Distrito Federal, vai ter jogo. Por enquanto.
Hoje às 4 da tarde para o NBB.
Tá, e essa é uma decisão monocrática, no caso do...
Ainda não,
só tem um flash, digamos assim.
Só temos o flash.
Só temos aquele flashzinho que entra no celular e, opa, é a manchete, como a gente falava antigamente. É a manchete. Ao longo, no curso do dia, a gente vai confirmando as informações, mas temos aí essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, então caçando a deliberação do desembargador do TRF1, que tinha impedido a realização de eventos porque colocou o Distrito Federal em isolamento, na fase mais importante do isolamento. Por enquanto, jogo confirmado, então, para domingo, se tiver 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha, a exemplo, então, por enquanto, dos jogos do NBB, de Santos e San Lourenço, de Palmeiras e Defensa e Justiça, que são os jogos programados para o estádio Mané Garrincha, o Estádio Nacional Mané Garrincha. Gente, vamos falar do jogo aí, eu quero começar assim, simples, com vocês. Quem começou, quem deu o pontapé melhor na temporada, Gustavo Poli? Flamengo ou Palmeiras?
Essa é uma coisa tão maluca essa temporada, né? Porque, porque é uma temporada sem pré-temporada, com meio, assim... Mas o Flamengo fez pré-temporada, né? O Flamengo deu férias para os seus jogadores, conseguiu... O Palmeiras teve que misturar muito mais as coisas, ainda está terminando. Eu acho que o Flamengo está melhor que o Palmeiras. O Flamengo chega melhor. O Flamengo eu acho o Flamengo favorito para esse jogo. Até pelo fato do Palmeiras estar jogando mais cansado, né? Agora, é aquela coisa, favorito até para rolar a bola. Quando rolar a bola, é outra história. Eu acho o time do Flamengo melhor que o do Palmeiras também, ainda um nível acima. Eu acho que hoje, assim, o Palmeiras fez uma temporada espetacular a partir da chegada do Abel, mas não tem tecnicamente os mesmos valores que o Flamengo tem. A minha questão é assim, quem do Palmeiras seria titular no Flamengo?
É uma boa pergunta. Difícil responder, inclusive, né? Não sei nem se o Gustavo Gomes seria titular, que para muitos é o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje.
Talvez. Acho que ele é a discussão, né?
E o Everton também, né? Porque o Diego vive machucado, o Everton, né? Sentiu o joelho de novo.
O Everton tá num nível acima, mas esses dois, todos os outros, acho que não, né? Inclusive, assim, o Pedro seria titular no Palmeiras, né? Concorda?
Pedro, que acho que com o maluco do Luiz Adriano tem um pouco de concorrência, mas o Pedro seria titular, na minha forma de ver.
Não vive bom momento, Luiz Adriano.
Não vive bom momento. Aliás, um outro atropelamento, digamos, aconteceu hoje cedo do Reinaldo, lateral de São Paulo, ao chegar ao CT para trabalhar, fica aquela aglomeração de gente ali, ele acabou derrubando um ciclista, mas está tudo bem, o ciclista não sofreu nada de importante, e o Reinaldo parou, chamou o médico do São Paulo e prestou atendimento ali e tal, enfim. Mas o PVC, essa é uma discussão boa, você pode dizer se algum jogador do Palmeiras seria titular no Flamengo, é uma boa questão levantada pelo Poli. E eu emendo uma outra para você falar. E pelo que a gente viu nesses jogos, especialmente no caso do jogo da Recopa e os dois jogos do Flamengo com os titulares no Campeonato Estadual, a gente tem um conflito de estilos, né? O Flamengo tentando jogar o máximo possível no campo do adversário com a bola e o Palmeiras, que por acaso não tem o Luiz Adriano, que está de quarentena por causa do coronavírus, por causa da Covid-19, e jogou o Rony de centroavante, mas se mostrou um time muito efetivo na transição de velocidade para explorar um time que tentou jogar mais dentro do campo dele. Ou seja, um conflito de estilos aí nós temos também, PVC.
Eu acho que o Everton, Gomes e Vinha jogariam no Flamengo, os três. O Vinha disputaria a posição com o Felipe Luiz, mas o Vinha é muito bom jogador, o Felipe Luiz tem oscilado um pouco mais, o Felipe Luiz é brilhante. Aqui tem um equilíbrio maior. Mas
tem a questão da idade, né, Pedro?
É, o Felipe tem a questão da idade. No ataque não tem discussão que o Flamengo é melhor, a defesa do Palmeiras é melhor, são estilos diferentes, de fato. O Palmeiras é muito rápido, o Abel Ferreira conseguiu transformar o time, melhor, a grande diferença do Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista, para o Palmeiras do Abel, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, é que o ataque melhorou. E o ataque melhorou quando ele atrasou a marcação e passou a usar a característica dos atacantes de velocidade. Então, a transição do Palmeiras é muito surpreendente, muito decisiva. Agora, o Palmeiras tem um aspecto que, aos poucos, vai se diluindo, mas tem um time no mundo só hoje que jogou mais do que o Palmeiras no ano. Só o Manchester City. O Manchester City jogou 25 partidas em 2021 e ganhou 24. O Palmeiras jogou 24 partidas, vai jogar 25ª domingo. É muito jogo. Que teve um peso maior ali atrás. Né? Foi a soma, a reta de chegada, especialmente o final de janeiro, quando o Palmeiras fez 9 jogos, ou fez 10, entre 30 de dezembro e 30 de janeiro, entre o último jogo do ano, que classificou para a final da Copa do Brasil, e a conquista da Libertadores, foram 10 partidas, todas decisivas, isso levou para um Mundial fracassado do Palmeiras. Mas logo depois, para o sucesso incrível na Copa do Brasil, para a conquista da Copa do Brasil, uma das temporadas mais vencedoras do Palmeiras. Eu acho que sim, o Flamengo é outro estilo. O Flamengo é pressão e posse de bola. Mas a arma do Palmeiras é justamente a marcação, o setor defensivo e a velocidade. Cobra-se do Palmeiras uma beleza comparável com o que o Flamengo apresenta nos seus melhores dias, que não é o que o Palmeiras vai oferecer. O Palmeiras tem um outro tipo de jogo. Aliás, historicamente tem outro tipo de jogo. A discussão é quem vai conseguir, nesta partida, ser mais efetivo. Qual dos dois estilos?
Eu diria o seguinte, que a gente teve um exemplo claro essa semana desse confronto de estilos. É Bayern e PSG, e o PSG foi mais efetivo, né? Claro que o nível dos jogadores lá fora é outra prateleira, assim, nos dois times, né?
Mas é um bom exemplo, olha, é um bom exemplo.
É um pouco esse tipo de estilo. Sendo que, claro, o Bayern é mais impositivo que o Flamengo, até por uma característica de há muito tempo. Acho que o Flamengo do Jesus era mais... estava num patamar tático, técnico, acima do Flamengo do Rogério Ceni, que nunca conseguiu encaixar igual. Mas vamos ver amanhã. Assim, e também, assim, o Flamengo sofreu um pouco mais durante o Brasileiro, quando enfrentou o Flamengo do Ceni, enfrentou adversários mais técnicos. Por isso, assim, os jogos que ele fez agora no Campeonato Carioca é aquela coisa, né? O Campeonato Carioca... o Flamengo é NBA contra os times da NBB. Ou, assim, se é que os times são da NBB. Né? Uhum. É completamente diferente.
Ou seja, o Poli, gente, está dizendo o seguinte, que o Everton é o Navas, que o Rony é o Mbappé, né?
Não.
Não estou brincando, porque o Navas agarrou demais, e o Palmeiras, o Everton, ele agarra demais sempre, né?
Mas eu acho que o Palmeiras também agora tem um jogador, assim, a última vez que o Flamengo e o Palmeiras jogaram foi em Brasília, e o Flamengo ganhou, mas fez um bom primeiro tempo, teve aquele gol Trapalhões, né, que fez 1-0, o Palmeiras teve a chance de empatar, o Gabriel Menino perdeu um gol incrível, quando o Palmeiras melhorou no segundo tempo, e o Palmeiras estava muito desfalcado, o Palmeiras não tinha o Rony e não tinha o Wesley, não tinha velocidade naquele jogo.
Não tinha.
Assim, o Wesley é muito bom jogador, ele não jogou agora, mas assim, é muito bom jogador e dá muita opção. E o Veiga, assim, a gente tem falado dos elogios, o Flamengo tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, mas a temporada que o Rafael Veiga vem fazendo também, assim, vem fazendo porque vem do ano passado.
Não, mas assim, é sensacional.
É para ser cogitado para a seleção brasileira também. Então, assim, é que a gente fala que o Flamengo é melhor, mas o Palmeiras é um bom time, é um ótimo time, né? E um time que tem o que o PVC falou, essa proposta de saber jogar em velocidade. Então vai ser um confronto interessante, sem dúvida nenhuma.
E o Palmeiras, nesse conjunto todo dessa rivalidade, né, conseguiu mudar um pouco o curso de um investimento que era estratosférico e se manter no nível de competição altíssimo, ganhando, como disse o PVC, os títulos do ano passado, talvez a temporada mais espetacular e vencedora. O Palmeiras já conquistou o Brasileiro e o Estadual na mesma temporada e tal, mas, enfim, dessa vez a situação é outra, o calendário é outro, mas dessa vez foram três títulos
incríveis. E os desafios também, Luiz, porque essa temporada agora se apresenta com novos desafios econômicos para Palmeiras, Flamengo, porque a arrecadação foi lá embaixo. Não vai ter bilheteria tão cedo, né? Eles estão com muito receio da questão financeira dos direitos mesmo, né? Então, assim, até ganhar esse jogo tem um lado aí que vale mais, eu acho que, assim, se não me engano, vale 5 milhões, né, a vitória da Supercopa.
Esse é o cachê. Vale? Você imagina, né? E aí, o Flamengo, inclusive, talvez seja o time que pague o preço mais alto da mudança, não só da mudança por conta da pandemia, mas também de escolhas feitas pela direção do Flamengo, na questão que envolve direitos de transmissão e tal. O Flamengo está apostando em colher frutos no médio prazo e está abrindo mão de dinheiro de curto prazo, evidentemente. Ano passado, para arredondar, foram 100 milhões a menos no faturamento do Flamengo, e não é fácil pagar essa conta, e sem contar que o Flamengo amarrou um monte de compromissos com jogadores de 2020 para serem pagos em 2021, ou seja, é uma temporada dificílima mesmo. PVC e Poli, o Abel, que voltou com tudo depois de passar 20 dias em Portugal, o Abel deu uma entrevista maravilhosa ao Seleção Sport TV. É impressionante como ele é intenso no sentido do entendimento do futebol inserido na vida do planeta, né? Afinal, ele estava em casa na Europa, não só do brasileiro, mas o futebol se insere mesmo na vida da gente, de um modo geral, no mundo inteiro, de uma forma muito parecida, muito igual. E incrível esse entendimento que ele tem, e ele está trazendo contribuições incríveis para a gente. Agora, ele já disse que a parada é jogar todo dia, que, enfim, deu uma capitulada nesse sentido, e também disse que precisa de reforços. O Palmeiras precisa de quê, PVC? Mais um centroavante?
O Palmeiras queria mais um centroavante. O Borré seria esse cara, mas o Palmeiras tirou muito o pé. A frase que eu ouvi nesta semana foi que a única bobagem foi o Danilo Barbosa. A palavra certa não é bobagem. Tem um palavrão no meio disso. Mas por quê? Por que dito dessa maneira? Porque o Palmeiras entendia que podia fazer um investimento até a paralisação. Quando o Borré sinalizou que conversaria com o Palmeiras e falou: vamos pegar aquela sua proposta, Palmeiras, e vamos botar no papel que eu vou topar. O Palmeiras virou para o Borré e disse: olha, agora eu não posso, agora eu não sei se eu tenho esse dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu na sequência com o Ademir e com o Castellanos. O Ademir, o Palmeiras fez uma proposta para o América não gostou da proposta, o Palmeiras disse: eu não vou subir. E o Ademir já era uma opção, porque o que o Palmeiras quer é um centroavante. Quando o Palmeiras teve, entre aspas, que desistir do Borré, botou o pé no freio e desistiu do Borré, a ideia era ter um atacante de lado de campo, porque o reserva do Luiz Adriano passava a ser o Rony, como a gente viu contra o Defensa e Justiça. O Rony está jogando de centroavante. O Abel gostou muito do Rony na posição de centroavante. Não para ser o titular, mas para ser a opção. O Rony é titular da ponta e é reserva como centroavante, porque o Palmeiras não vai ao mercado mais para contratar. Quando o América disse que não aceitava a proposta inicial do Palmeiras, o Palmeiras tirou o pé e disse: eu não tenho esse dinheiro, eu não vou fazer. E a mesma coisa com o Castellanos. O Castellanos é jogador do Grupo City, que joga no New York City, jogador da Seleção Olímpica da Argentina. O Palmeiras tem um crédito do Manchester City, então o Palmeiras não colocaria a mão no bolso e faria a operação com o crédito do Manchester City para pagar o New York City. São dois times do mesmo grupo. O New York City não gostou da oferta, o Palmeiras falou: tão melhor, porque eu não vou fazer negócio nenhum nesse momento. Enquanto o futebol não voltar, eu não tiver segurança, eu não vou correr o risco de perder mais dinheiro. O Palmeiras ainda fechou com aproximadamente 500 milhões de reais de receita no ano passado, menos 100 milhões também em relação ao ano anterior.
Não, eu ouvi já alguns dirigentes falando, e até acho que cabe bastante no caso do Palmeiras, assim, ó, nós não podemos correr o risco de acontecer o que aconteceu no São Paulo. Então, acho que esse conservadorismo ou essa racionalidade, ele sabe, assim, o impacto que tem atrasar salário em São Paulo é diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde, fora do Flamengo, é uma coisa que virou usual, né? O Vasco está aí sofrendo para pagar salário, o Botafogo está em dia, mas é por causa da questão do sindicato, né? E tem que ver até quando vai ter receita. Então, o Palmeiras está sendo, assim como o Flamengo foi no caso do Rafinha, aparentemente, embora lá tenha uma questão política envolvida, mas foi racional, está sendo racional, né? Preciso, eu não sei quanto vou ter de receita, né? Eu tenho que segurar a onda aqui. É uma pena pelo lado técnico, porque o Borré seria uma belíssima contratação.
Belíssima, né? Que jogador.
Mas vamos ver, assim, talvez ali na frente a coisa volte, né? O Grêmio também se interessou. Aí já tive a impressão também que o cara do Borré cresceu um pouco o olho, né?
Não tem dúvida, fez um leilão mesmo, né? Uhum. E, na verdade, não foi nem leilão. Na minha interpretação, ele fez o seguinte: vou usar dois grandes do Brasil, importantes, clubes conhecidos, para tentar me valorizar e me mandar para a Europa numa situação melhor do que está se apresentando no momento. O que não se configurou ainda, mas o empresário do Borré não foi bem, não. Não foi bem, não. Deixou todo mundo irritado no Palmeiras e no Grêmio. Bom, gente, bom, você quer falar mais alguma coisa sobre
isso?
Não.
É só assim, que eu acho que esse momento da recrudescimento da pandemia, eu acho que a gente vai ter... A gente está tendo um certo control outdel em toda a relação econômica do esporte, né? Os direitos talvez estivessem supervalorizados em alguns sentidos, né? Você vê o caso do Campeonato Carioca, né?
Claro.
A TV aberta pagou aqui 11 milhões de reais, assim, que é...
E os caras usaram 8 para fazer a produção.
É, 6, né, parece? Eu não sei também. Não sei se
é, eu li um informe de 8 e de que 3 milhões seriam distribuídos aí para os clubes todos.
Na verdade, a informação que eu tive é que cada time grande ia receber em torno de 450 mil reais ou 500 mil reais. Quer dizer, é muito pouco, né? Isso da TV ainda tem, claro, o pay-per-view, mas... O Rio é só um exemplo, né?
Assim... É, só um exemplo. Não, e sem contar o seguinte, né, Gustavo? Enxergar o que vem por aí, né, como a vida será do ponto de vista tecnológico, para efeito de entretenimento, de grandes eventos que são televisivos, que é o caso do futebol, você dá um passo no sentido de buscar o futuro, está tudo certo. É uma reflexão que tem que ser feita, deve ser feita por todos nós, né? Estamos aqui, inclusive, quem diria que a gente estaria gravando um podcast como a gente está fazendo agora aqui? A gente está, inclusive, se vendo. Nós temos ferramentas incríveis. Então, tudo isso você vai inserindo no teu contexto. Mas o passo que dá o futebol do Rio nesse sentido, não estou aqui falando porque sou um cara que faz parte dos canais Globo, não. Faz parte da Globo, que tinha os direitos. Mas você dá um passo no sentido, primeiro, de diminuir a tua receita e de diminuir o tamanho do teu público, porque você festejar 100 e poucos mil assinantes do pay-per-view lá da federação, é você restringir o seu evento antes do necessário, porque talvez daqui a 4 anos seja necessário que assim seja, né? A gente não sabe. Aí você esconde o teu produto, isso é péssimo pro negócio, na minha forma de ver, entendeu?
Eu acho que foram vários caminhos que levaram a isso, mas a questão para mim, assim, até macro, se você olhar, havia uma grande visão dos clubes, ano passado a gente viu isso claramente, que achava que colocava no YouTube ia ter 12, 10 milhões de pessoas vendo.
Pagando, e não é assim, né?
E dando receita, depois foi botar, o Flamengo tentou fazer com o Maicujo. O negócio, assim, não é tão simples, né? E isso. O apetite digital das grandes empresas, assim, da Amazon, da, sei lá, Netflix, a Dazone, que veio daqui para o Brasil e saiu, agora comprou a Liga Italiana. Assim, o pessoal faz conta. E no Brasil, por isso que eu estava falando lá atrás da insegurança jurídica. O cara olha e fala, pô, mas qual é o risco que eu tenho, né, disso aqui funcionar? A gente está vendo agora, assim, claro que tem a Globo no meio, o caso do Furacão Play aí. O Atlético Paranaense fez um acordo com uma empresa aproveitando a brecha de uma MP que caiu. E agora ele diz, não, eu tenho direito de passar meu jogo, mas peraí.
Tem discussão, meu amigo.
É uma discussão, mas assim, o direito são dos outros, os outros são teoricamente prejudicados. Então, assim, a despeito de quem tem razão ou não tem razão, a gente está, claro, nós estamos falando aqui no canal, mas o fato é, a insegurança jurídica atrapalha muito a negociação. Quem que vai botar dinheiro no negócio que você não tem segurança?
É muito sério, é muito sério. Tem um amigo que é advogado de empresas multinacionais e os empresários estrangeiros chegam no Brasil e falam, olha, eu não quero ter problema nenhum, zero com a Receita Federal, zero com o recolhimento de impostos, quero pagar todos os impostos que estejam escritos na lei. Aí o sujeito fala assim, mas você vai ter problema com a Receita Federal e com os impostos. A nossa insegurança jurídica é muito alta, é muito gritante. E é incrível, porque o cara tem que ouvir isso e falar, mas como? Se eu quero pagar tudo exatamente como está escrito, não, vai ter discussão, vão te acionar, te prepara, porque é assim que funciona. E no futebol não é diferente nesse momento de transição que a gente está vivendo. Mas ainda para a gente fechar o episódio Flamengo e Palmeiras, se o PVC quiser dizer alguma coisa sobre essa questão, porque é uma reflexão tão importante que envolve o futuro de médio prazo do nosso mercado, né? Do que vai acontecer, do que está acontecendo no mundo, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque a gente falou bem do Palmeiras, de reforço e tal, queria só pontuar um pouco mais o Flamengo, que não fez movimentos de contratação nessa temporada, trouxe o Bruno zagueiro, evidentemente, que me parecia uma boa escolha, mas é o Flamengo que tem aí um elenco robusto, digamos assim, né? E que está jogando um futebol, na minha forma de ver, que tem muito do Rogério Ceni, do jeito que o Ceni gosta de jogar, com uma mescla do jeito que o Jesus fez o Flamengo jogar. né? Quer jogar mais na frente, quer romper as linhas com passes, especialmente dos dois zagueiros. E o Arão, nos dois jogos que jogou no Campeonato Estadual, fez isso como poucas vezes eu vi. Nem o Pablo Mari fez isso. E quando o Mari saiu, a gente dizia que o Flamengo ia sentir falta. Todo mundo falava, pô, vocês estão exagerando. Um beck, o Van Dijk saiu do Liverpool, impressionante como a batata foi pro forno, tá assando a batata do Liverpool. Você vê como, às vezes, um cara faz diferença assim. Não no sentido do conjunto da obra, mas que ajuda a montar esse conjunto. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse Flamengo e de que vocês esperam para. Será que a gente vai ter ainda mais uma temporada de um Flamengo que pode ser encantador, como foi em 2019 e em alguns momentos de 2020, PVC?
Eu estava fazendo aqui uma conta da soma, porque eu falei da questão do Palmeiras ter jogado 24 partidas no ano e o Flamengo jogou 20. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2020 e em 21, né? Das 20 partidas, o Flamengo fez 40 gols, que dá uma média de 10 gols, de 2 gols por partida, enquanto o Palmeiras tem 31 gols. O Palmeiras jogou mais vezes e fez menos gols e sofreu mais gols. Só que ele tem toda aquela maratona que eu citei que tumultua um pouco isso, essa conta. Se você pensar no Palmeiras da temporada 2021, em 5 jogos ele fez 10 gols. E aí nós vamos chegar aos mesmos 2 gols de média por partida. Agora, o Flamengo, a gente está olhando encantado para um Flamengo que fez 2 jogos. O jogo contra o Bangu, 3-0, e o espetáculo contra o Madureira. A Madureira estava invicto, mas é a Madureira. Então, de fato, o primeiro grande teste do Flamengo, versão 2021, depois da pré-temporada, acho um grande acerto o Rogério ter tirado os jogadores titulares, ter dado 10 dias de folga, depois feito 18 de pré-temporada. É muito correto o que o Rogério fez, mas a partir de agora a gente vai ter uma medida mais exata. Não dá para você pensar, o Flamengo jogou estupendamente contra o Madureira, finalizou 19 vezes no primeiro tempo, fez 4 gols, chutou 2 bolas na trave e teve um gol anulado no primeiro tempo. Ao todo foram 30 finalizações, uma média futebol assustador, mas contra o Madureira. Então vamos ver agora o Flamengo jogando contra adversários mais fortes a partir da Supercopa. A Supercopa também é uma coisa importante a gente entender. A Supercopa foi disputada no Brasil em 90, em 2 jogos Grêmio e Vasco, que eram disputados simultaneamente para Libertadores. Depois, em 91, no aniversário de São Paulo, Corinthians 1-0 contra o Flamengo, um gol do Neto de falta. Chovia aquele dia em São Paulo. E no ano passado. Em outros países, tem uma diferença de como são vistas as Supercopas. Por exemplo, a Community Shield na Inglaterra, ela é um torneio de pré-temporada. Você não contabiliza, tirando o José Mourinho, que quando ganhou 3 títulos na primeira temporada pelo Manchester United, e quando ganhou a Liga Europa, saiu fazendo os 3 dedos para dizer que tinha conquistado 3 títulos. Fora isso, a Community Shield não é contabilizada como um título da temporada. É um torneio de pré-temporada. Era diferente, muito diferente, em 2010, 11, 12, com a sucessão de Real Madrid e Barcelona se engalfinhando, e tinha uma rivalidade assustadora. Então, tinha pancadaria, era o Zé Mourinho metendo o dedo no olho do Tito Villanova, e eram em jogos de Supercopa que isso tudo acontecia. O que vai determinar a...
Mas esse Palmeiras e Flamengo tem um pouco disso. Esse Palmeiras e Flamengo tem um pouco disso.
Tem, mas é uma rivalidade que eu ainda acho uma rivalidade mais das redes sociais do que das ruas. Ainda é uma rivalidade de momento. A gente pode, daqui a 10 anos, olhar
para... Mas o PVC e os jogadores do Flamengo cantando no vestiário lá em Lima que o Palmeiras não tem Mundial, não deixa exacerbada essa rivalidade?
Então, mas é como Palmeiras e Grêmio nos anos 90, ou Flamengo e Atlético nos anos 80, a gente vai entender com o passar dos anos se Flamengo e Palmeiras se tornará uma rivalidade nacional num período em que o futebol brasileiro é mais nacional e menos estadual, ou se será sazonal, como foi Palmeiras e Grêmio, que tinha pancadaria, que tinha briga, que tinha discussão, que tinha rivalidade num período de 93 a 96, que depois foi diminuindo.
E aí, Poli, como é que você debruça o seu olhar sobre isso tudo aí?
Eu acho que você tem razão, mas assim, agora já nasce essa rivalidade, porque são os dois maiores times do Brasil, né? Assim, eu acho que agora vamos pintar aí os desafiantes, que o Galo se posiciona para ser o principal desafiante com as contratações que fez, né? A gente até falou aqui na segunda-feira, o Nacho Fernandes é um jogador desse patamar aí, esse brigaria para ser titular. Qualquer um desses times. O Hulk, dependendo como ele estiver, né? Vamos ver, mas o Galo está entrando nessa figura. Eu acho que vai ser, em termos de campeonato brasileiro, do jeito que ele está configurado hoje, a briga vai ficar entre esses dois ou três e talvez o Grêmio. Eu não acredito, por exemplo, que o Inter, vamos ver como vai ver o seu trabalho do Miguel Ramírez, mas em termos de jogador, a campanha que o Inter fez, aquela arrancada ali no final, teve muito mais a ver com um acerto e sei lá, a animação do que realmente talento dos jogadores, porque o time é bom, mas não é desse nível, né? Eu acho que a gente vai ficar nesses três e talvez o Grêmio, se o Renato conseguir encaixar um time...
Exclui o São Paulo dessa lista aí mesmo com... São jogadores experientes. O Éder já mostrou que pode, o que pode fazer, o Miranda...
Mas é desafiante, né? São desafiantes.
É desafiante.
Eu acho que o Galo chega como postulante. Flamengo e Palmeiras já estão ali, né? Mas sim, vai ser um campeonato interessante, até porque as questões do calendário da pandemia não vão embora.
Não,
a gente vai ser massacrante do mesmo jeito, a gente vai ter adiamento, não sabe como vai funcionar a Libertadores. Então vai ser... E assim, o que o PVC falou, assim, realmente, é o primeiro teste do Flamengo, porque os jogos contra o Madureira e o Bangu não dá para... Gente, não dá.
É uma discrepância.
O Madureira foi dominado pelo Botafogo. O Botafogo foi dominado pela Portuguesa. Os reservas do Flamengo ganharam do Botafogo. Assim, os times do Rio, inclusive os grandes, o Vasco está ensaiando ficar um pouquinho melhor, o Fluminense, claro, já está em outro, está num nível mais intermediário, mas assim, é muito abaixo, gente. Os times não têm dinheiro, é um horizonte muito perturbador em vários sentidos, os times pequenos do Rio em especial, a situação é ruim, então não dá para comparar. O Flamengo jogou com o Madureira, assim, é como se jogasse um casal de solteiros, né? Vamos esperar. E agora, eu acho, ainda assim, acho o Flamengo favorito pela questão física de ter se preparado e tal. Vamos ver.
Tem tudo para ser um jogo bem legal, estilos diferentes, propostas de jogo diferentes, né? Ideias de jogo diferentes. Isso vai deixar o jogo bem legal no domingo às 11 horas da manhã, com transmissão da TV Globo e do Sport TV, cobertura total da Globo para você, no GE.globo, e certamente segunda-feira, no episódio que estaremos gravando de A Mesa, estaremos debatendo, falando desse jogo, tomara que ele aconteça com o nível que a gente está pensando. Mudando um pouco e falando de um outro tema que foi bem importante essa semana, que envolve o Neymar, né? O Neymar que teve uma expulsão no campeonato francês, o PSG bota em risco a conquista de um título que, quando o campeonato começa, parece que é absolutamente definido, se mostra que não é, perdeu o jogo por Lille, perdeu a liderança, inclusive foi expulso, quase que se engalfinhou no túnel de acesso aos vestiários, e aí vem a rodada da Champions. A gente tem o Vinícius Júnior fazendo dois gols num jogo em que o Toni Kroos não jogou nada, errou vários passes, foi muito mal, é inacreditável que ele joga, ele e o Kevin De Bruyne, eles irritam de tanto que ele joga. O De Bruyne está mais na flor da idade, digamos assim, né? A diferença é muito pouquinha, mas o De Bruyne tem um jeito mais eloquente, físico de jogar, e às vezes ele ocupa mais o campo, agride mais a área do que o Toni Kroos, mas são dois caras espetaculares, eles fizeram jogos incríveis no meio de semana, e o Real venceu o Liverpool por 3-1, o Vinícius Júnior conseguiu dois gols que ele não vinha conseguindo botar para dentro, porque ele tem um problema de finalização claramente, né? A gente sabe disso, e aí no dia seguinte vem o Neymar e o Mbappé, o Neymar participa de dois gols, um dos passes para o Marquinhos, que até agora não tenho certeza absoluta se a ideia do Neymar era aquela mesmo, né? Afinal, era o Marquinhos que tinha condição de jogo, mas outros dois companheiros no PSG se movimentavam ali no sentido de receber aquela bola, mas é um passe que, digamos, vai se juntar aos passes do Toni Kroos e do De Bruyne. O do De Bruyne, na minha opinião, mais bonito, que não foi nem o lance do primeiro gol que ele fez, mas sim o lance do segundo gol, que ele dá uma bola para o Gundogan, espetacular, de pé esquerdo. É inacreditável que ele joga. E aí o Neymar consegue conduzir o PSG a uma vitória contra o melhor time da Europa, gente, que é o Bayern de Munique jogando na Alemanha, né? Então são questões que a gente está colocando aqui, né? Que dicotomia incrível que continua vivendo o Neymar. Qual Neymar a gente vai ter em 2021? Você consegue ter uma ideia, um conceito sobre isso, Gustavo Poli?
Não, engraçado que no nosso último debate aqui à mesa, a gente falou disso, né? Eu, Jader Rocha, né, e o Rizek. E o debate foi um pouco isso, assim, que ele teria a chance na Liga dos Campeões de começar a escrever a história, né? Porque o Neymar, aos 28 anos, foi isso até que a gente estava discutindo, ele, em tese, está no auge da carreira, no auge físico e pretensamente no auge da maturidade emocional.
Isso,
que vem sendo a grande questão dele, né? Três expulsões no francês não cabe, né? Então, assim, ele A discussão é essa, ó. Neymar, você quer ainda ser o melhor jogador do mundo? Você quer entrar nesse patamar? Quer entrar nessa discussão? É, agora é a hora, né? É, esse é o grande palco. Jogar com o Bayern de Munique não pode haver palco melhor. E o PSG não só jogou muito bem, como fez uma... O Neymar jogou muito bem. Claro que não foi a principal estrela do jogo, porque o Mbappé fez os dois gols, sendo que o segundo gol um gol de super jogador, né? É, mas o Neymar jogou muito bem. Eu acho que o passe dele foi pro Marquinhos, foi por querer, e foi um excelente passe.
Não, e de canhota. O pé bom, e de canhota.
E no timing certinho, assim como o Marquinhos foi muito bem também na jogada. Agora, o desafio do PSG continua imenso, né? Porque o Bayern teve 30 finalizações e o Navas, como você disse, pegou até pensamento. E eu acho que o Bayern é favorito a classificar. Porque o Bayern é um timaço. Os pontas... E não jogou, né? Jogaram Lewandowski, não jogou o Gnabry. Os pontinhas, o Coman inferniza os laterais, o outro, que eu já esqueci agora, me deu branco no nome do pontinho que jogou na direita. Mas, assim, é um inferno na torre ali.
Sané. O Sané jogou na direita.
Sané. É, e o Coman na esquerda.
Coman na esquerda, assim, milha centralizada e o Choupo-Moting que fez o gol substituiu o Lewandowski.
É. Mas, assim, o fato é que, assim, o Neymar tem aí a sua plataforma para escrever a história que sempre a gente esperou que ele fosse escrever. Só queria fazer um parênteses sobre o De Bruyne. Para mim, o melhor jogador do mundo hoje é o De Bruyne.
Para mim também.
Que jogador. Que jogador. Ele tem velocidade, visão de jogo, é sempre uma jogada diferente. Mas, assim, o resultado do time dele acabou sendo relativamente decepcionante, até porque o City também joga... Foi outro jogo de confronto de proposta, né? Fitch da pressão e o Dortmund tentando recontra-atacar com o Haaland. Sem grande efetividade, teve poucos contra-ataques. Teve dois. Um foi gol, um bolão do Haaland, e o outro ele entrou cara a cara. Foi engraçado, até porque assim, ele disputou, agora eu esqueci qual acho que foi com o Ruben que ele disputou no corpo, o Ruben disse. Cara, ele parecia que era assim, o Hulk, não o Hulk,
comigo,
Hulk
comigo,
não
o Hulk jogador. O Hulk do Atlético comigo.
Não, parecia assim que jogou longe, mas perdeu o gol. Então assim, é claro que a gente estava falando, né? A gente vê, quando a gente vê a Champions League um dia e vê o campeonato estadual, qualquer estadual no outro dia, parece que a gente está vendo, infelizmente, NBA e NBB.
Não, parece outro. Mas você sabe, PVC, bom, o Bayern de Munique sem o Lewandowski, como vocês disseram, mas Pavard... Bom, o Alaba continua comandando a defesa. Aí o Kimmich e o Goretzka fizeram ali uma dupla no meio com o Müller mais avançado. E o Sané e o Coman e o Choupo-Moting no lugar do... Choupo-Moting, que era do PSG, inclusive, né? Jogou a final contra o Bayern.
Jogou a final da Champions. Jogou a final da Champions contra o Bayern, entrou no segundo tempo. Finalzinho do jogo.
Mas aí eu vejo do outro lado... Você tem Marquinhos e Kimpembe. O Marquinhos saiu machucado, né? Se ele não jogar, aliás, e quando ele saiu, já deu uma complicada. O Danilo jogou no meio, jogou uma boa partida, na minha opinião, mas daí para frente, Di Maria e Draxler, com o Neymar jogando livre ali, quase que como realmente o meia, como o atrás do centroavante, e o Mbappé. Olha, o PSG tem um time que, além de ter esses nomes todos, um time que deu certo. Ganha dessa vez, ou eu vou falar para você, hein, PVC? Acho que vai ficar para nunca mais, hein?
Ele passando pelo Bayern, que é um jogo difícil em Paris, ele ainda pega o Manchester City, provavelmente, na semifinal. Provavelmente, porque não se exclui que o Dortmund tire o Manchester City. O Dortmund precisa fazer 1-0 só. E o Dortmund foi prejudicado pela arbitragem no jogo de... contra o Manchester City. Agora, o Bayern fez questão de demonstrar que é mais time do que o Paris Saint-Germain. Ele, depois das mudanças do Flick, o Flick perdeu a capacidade de marcação, a defesa muito lenta, ele tomou decisões erradas do Flick na escalação inicial, a não ser que o Davis tivesse um problema físico grave, não explica ele começar com o Davis no banco, mas quando ele tomou 2-0, ele colocou o Davis, puxou o Lucas Hernandes para a zaga.
Meia hora de jogo, não foi?
Meia hora de jogo, 28 minutos. Aí puxou o Boateng para a zaga, tirou o Sully e adiantou a Alaba para o meio campo e encorpou o time. Então, logo depois, teve o gol do Choupo-Moting, que foi logo depois também da alteração do Marquinhos. O Marquinhos saiu, entrou o André Herrera. Com isso, o Danilo veio para a zaga e o Danilo, para mim, falha no gol do Choupo-Moting. O Danilo tinha acabado de virar zagueiro e ele perde o tempo da bola de cabeça, o Choupo-Moting faz o gol de cabeça. E a partir daí o Bayern anuncia que vai empatar o jogo, empata o jogo, e o que decidiu foi, num confronto em que o Bayern mostrou ser mais time do que o Paris Saint-Germain, só que ele perdeu para a individualidade. Eu ainda acho que o Neymar para mim foi o melhor jogador da partida, porque ele foi decisivo, ele deu 3 passes para gol. É verdade que o terceiro não dá para contabilizar. Não dá para contabilizar o terceiro como assistência, porque o Mbappé foi dentro do gol. O Mbappé leva o Boateng, inverte a jogada, inverte o drible, tira o Boateng da jogada e faz o gol. O Mbappé é assustador, né? O Mbappé hoje é artilheiro do Campeonato Francês e vice-goleador da Champions. Ele tem 2 gols a menos do que o Haaland. Essa Champions é a Champions. Pela primeira vez desde 2005, não tem Messi e Cristiano Ronaldo nas quartas de final. E tem o artilheiro Haaland e o vice-artilheiro Mbappé. Ou seja, eles estão anunciando que tem uma mudança de era. Mas se não tivesse o Neymar ali, o Paris Saint-Germain não tinha ganhado o jogo. O Neymar sabe que a plataforma de lançamento dele, a última plataforma de lançamento dele, é a Champions League. Ele tem, na verdade, tem 2. Ele tem Champions League e tem Copa do Mundo de 22. É isso aí. Ele quando veio para Mangaratiba em 2020 para se preparar, ele entendia que faltava potência e velocidade, trabalhou potência e velocidade, voltou muito bem para a Champions 2020, para o Super Agosto em Lisboa. Não foi o melhor jogador do Paris Saint-Germain naquela competição, foi o Di Maria. O Di Maria fez uma fase final da Champions extraordinária, mas ele sabe que não adianta ele não pode fazer as lambanças que faz o campeonato francês, ser expulso seguidas vezes, perder o campeonato pro Lille. Mas se ele ganhar o campeonato francês ou não ganhar o campeonato francês, não vai mudar o preço do euro para ele. O que muda é uma atuação como a que ele teve contra o Bayern de Munique na Champions League. A Champions League para ele é o futuro. A Champions e a Copa do Mundo.
A análise é perfeita. Fala, Pauli.
Não, só fazer um parênteses aqui. Essa semana, o ex-presidente do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, até quando eu conheço, mandou para mim uma mensagem dizendo o salário, que o De Bruyne renovou o salário dele.
É um assinte.
E contratou o pessoal, o cientista de dado, para ajudar ele a renovar o salário dele. A gente não sabe exatamente quanto ficou o novo valor, mas dizem que o velho valor era cerca de 300 mil pounds, 300 mil libras esterlinas por semana. Numa conversão atual, isso dá 2 milhões e 300 mil reais por semana. Para o pessoal ter uma noção, né, o De Bruyne, então, ganha 9 milhões, ganhava, no contrato anterior, algo perto de 9,2 milhões por mês. Então, o fato é, ele ganha algo em torno de 1,5 milhão de euros por mês, né?
É um pouquinho menos, né, Poli?
Mas o meu ponto era só comparar com o futebol brasileiro. Assim,
ele ganha 9 milhões e 300 mil reais por
semana. O Neymar, Santos, em 2012, ganhou 13 milhões de euros.
No ano,
o Neymar,
né?
No Santos, no ano.
Por ano. Mas de qualquer maneira...
O Luiz vai ganhar 14.
O Luiz Soares foi para o Barcelona para fazer o ataque dos sonhos com o Neymar. Soares e Messi, recebendo 3 milhões de euros por ano, mais 1 milhão se jogasse 38 partidas ou 37, enfim, tinha lá no contrato, e mais 1 milhão se fizesse pelo menos 20 gols.
Mas o De Bruyne, talvez o melhor jogador do mundo, renovou por mais que isso. Meu ponto é...
São 500 milhões de reais em 3, 4 anos.
Como que o patamar é muito diferente, né? Porque o orçamento, o que o De Bruyne vai ganhar é o orçamento de um grande clube do Brasil. Né?
Sim, sim.
O orçamento do Palmeiras. É o faturamento.
Só eles são cento e tantos milhões de reais por mês, por ano. São praticamente 10 milhões por mês de reais, né? Isso no câmbio de agora, porque daqui 5 minutos muda, tá, gente?
Eu só corrigi o que ele vai ganhar ao longo do contrato. Mas o que ele vai ganhar esse ano, digamos que fosse 10 milhões, vamos arredondar para 10 milhões por
120
mês.
Milhões,
120 milhões. É mais do que vários grandes clubes vão faturar. Esse ano no Brasil. Então, assim, é muito diferente. Ele, por semana, ganha mais do que a folha do Botafogo, que eu sei que é abaixo, está tentando quadrar abaixo de 2 milhões. Mas provavelmente que é do Vasco também. Então, assim, é como se a gente fosse falar de esporte diferente, né? E essa proporção no Brasil também se configura. Porque se um time hoje tem uma folha de 15 milhões e o outro tem de 2, não tem mágica para fazer que haja equilíbrio em campo, né?
Não tem mágica. Essa diferença, nesse buraco entre os clubes, cada vez mais ficará latente no futebol brasileiro, evidente no futebol brasileiro, e a gente tem mesmo, como você até começou o programa, né, Gustavo? Elencando aí os times que devem ser os protagonistas do Campeonato Brasileiro. E a gente cada vez mais vai ter Para a nossa sorte, e acho que para a sorte do futebol mundial, de um modo geral, embora não tão rapidamente como alguns anos atrás, nós temos ciclos, né? Tivemos o ciclo Barcelona-Real, nesse momento a gente está virando para Barcelona-Real, vão continuar sendo gigantões, como sempre foram, né? Mas a gente vira aí, tem novos ricos se inserindo no contexto, a gente teve primeiro de tudo o Chelsea, que inclusive conquistou a Europa, né? E agora o City, evidentemente que vive esse sonho de conquistar a Europa como o ápice desse projeto, e o PSG, certamente o PSG. O Neymar, só para a gente pontuar o Neymar aqui, a gente está chegando no finzinho já da nossa edição de hoje, mas o Neymar, toda vez que a gente fala do Neymar, isso me incomoda muito, que eu gostaria de saber a opinião de você. A pessoa fala assim, o Neymar, agora ele vai ser o melhor do mundo. Por que ele tem que pensar só na...
Não é isso. Não é importante. Ele vai ser o melhor do mundo quando for campeão de alguma coisa.
É isso. Ou campeão da Champions, ou campeão da Copa do Mundo. Quando fizer uma performance legal numa competição dessa. Quer dizer, mais importante do que ser melhor do mundo é escrever uma história bacana, né?
No Barcelona, ele que meio que puxou esse fio ao sair do Barcelona para o PSG para ser protagonista. Ironicamente, veio também o Mbappé, que virou um concorrente. E o Mbappé acaba sendo mais... Ele virou muito mais arco do que flecha, né? Com o Mbappé em campo, até porque o Mbappé é uma flecha bastante veloz.
Então, não, e o Mbappé está em casa, ele é francês, ele é campeão do mundo. Não, é duro, né?
É duro, mas assim, de qualquer maneira não parece haver ciúme. O Neymar tem jogado. O Neymar em campo, ele sempre joga pro time, né? E é um jogador, assim, por mais que ele faça uma fanfarra ou outra, e é um jogadoraço. A gente tava falando no outro podcast, a gente torce pelo Neymar. Até porque ele é o melhor jogador brasileiro, né? E ele carrega, de certa maneira, os sonhos da seleção do Tite. Tem uma geração nova vindo, mas assim, não tem ninguém no patamar do Neymar, né? Então, vamos ver. Vamos torcer para que ele consiga. Agora, o desafio, o PVC falou certo, o desafio é muito grande, né? Porque o Bayern é muito mais... Não é muito, mas é mais time que o PSG. E depois, se vier o City, pô...
Não, sem dúvida.
É outro
tiranossauro. Coletivamente falando, o City está jogando mais bola que o PSG nesse momento, na minha...
E agora a gente olha na outra perna, né? Porque o Real Madrid vai pegar o Chelsea não toma gol, mas tomou 5 do West Bromwich na semana passada. Agora, 15 jogos...
E o Real Madrid, se ganhar do Liverpool, ó. Eu não descarto o Liverpool ainda, não. Por mais que não esteja funcionando, sei lá.
Mas eu acho o Real Madrid favorito.
A gente também acho. Agora, a gente não falou uma coisa, né? O Vini Júnior jogou muito bem a partida lá.
Esse é o meu último tema aqui hoje do programa, falar do Vinícius. Dizem que ele está treinando enlouquecidamente finalização, né? Agora, o mais legal é o Zidane dizer o seguinte, deixa o menino jogar bola, pô. Isso foi legal, entendeu?
Mas eu acho que a gente criou esse negócio da finalização. Ele sempre foi muito bom no Flamengo, sabia? É que na base, né? É que aquela coisa, adaptação, transição, novo futebol. Acho que às vezes o menino fica inseguro, né?
Ele tem 20 anos.
A torcida do Flamengo fez uma piada, um meme essa semana. Não sei, Luiz, se você chegou a ver, que comparava o gol, isso nas redes sociais, comparava o gol que o Vinícius fez com o gol perdido pelo Lincoln no final do Mundial, que foi mais ou menos da mesma posição. Claro que era um lance diferente, mas botava lado a lado e falou, ó, olha aí o custo de vender o Vinícius Júnior cedo. E o Lincoln, e o pessoal não lembra, mas o Lincoln era o parceirão do Vinícius Júnior na divisão de base e eram vistos como os dois meninos de ouro do Flamengo na época que eles surgiram. Acabou que depois foram vendidos o Vinícius e o Paquetá. Paquetá que chegou a ser barrado em algum tempo. E o Lincoln não. O Lincoln saiu agora pela porta dos fundos para jogar no Japão. Nunca vingou, teve questões de extracampo e tal.
O Renier saiu numa situação muito mais de protagonista do que o próprio Lincoln.
E você vê, assim, esse giro de financeiro, o Flamengo precisou vender todos esses jogadores, mesmo com a situação financeira diferente que o time tem no Brasil. O Palmeiras, ano passado, precisava vender jogador, né? E agora está tentando, se pintar a proposta por um dos volantes, ele vai vender. Porque ele precisa fazer. A folha salarial desse time está muito alta, né?
Então, não tem bilheteria, você imagina. O Flamengo, em tese, como foi a temporada, né, Gustavo? O Flamengo poderia ter feito algo em torno de 90 milhões de reais de bilheteria, já descontadas as despesas, né?
Porque... Não, isso impacta diretamente. O sócio-torcedor despenca, né? Disseram que o Flamengo está abaixo de 60 mil. Ainda cria um problema, assim, o contrato do Carioca criou esse problema adicional. E como você não pode vender para o sócio-torcedor, você tem que criar um outro produto, o sócio-torcedor fala, ele fica com o nariz de palhaço, fala, pô, peraí, eu pagava para ver jogo. Eu não vou ver jogo? Claro que o amor pelo time é imenso, mas é aquela coisa, por isso que as negociações são muito mais complexas hoje em dia. E no futuro, se o pessoal acha que o futuro é pay-per-view e streaming, muita gente acha que é, o pessoal tem que lembrar o seguinte, olha, o sócio-torcedor caminha nessa mesma direção, não são duas fontes de receita, né? É uma fonte só, teoricamente. Uma fonte
só. Não, não tem nenhuma dúvida. Não há outro diagnóstico do ponto de vista de mercado nesse momento, né? Sobre essa questão que é bem importante, que a gente vai discuti-la muito nos próximos anos aí. Próximos anos de curto prazo, porque o mundo está andando muito rápido. Gente, para finalizar, então, Vini, Neymar, eu pergunto para vocês. O Vini pode vir a ser o companheiro ideal no ataque da seleção brasileira, com o Neymar jogando como ele está jogando no PSG e o Vini fazendo uma espécie de papel de Mbappé?
Pode até vir a ser, mas assim, está tão distante isso, né, Luiz? A gente não tem jogo, a seleção brasileira jogou... A seleção é a única seleção que depois da pandemia, depois da paralisação da pandemia, ganhou todos os seus jogos. Foram 4. Os europeus já jogaram 11. Hoje não tem seleção brasileira. Você não sabe qual é a seleção brasileira. Precisa começar de novo, remontar o time. Então, vai ter o Neymar e vai ter alguém que se destaque. O Vinícius Júnior, acho que tem uma pressa muito grande. Nós temos tido uma pressa muito grande e uma sede de ter o melhor jogador do mundo, quando a grande brincadeira é ter o melhor time do mundo. Por exemplo, precisa voltar a ter o melhor time do mundo.
Eu também.
Não necessariamente o melhor jogador do mundo. Isso vai ser consequência.
Não, eu acho assim, eu acho que a visão de ter arco e flecha é bacana, mas assim, o Mbappé está em outra prateleira também, né? O Mbappé já está consagrado, já jogou, ganhou o Mundial.
Totalmente.
É até cruel, assim, sei lá, pensar nessa comparação. O Vini tem muito potencial, né? A arrancada e o gol dele no primeiro gol, a matada, é de jogador de alto nível, né? Jogador diferente. Claro que o lançamento do Kroos não foi ruim, não, né?
Não.
Mas.
O atacante tem que fazer a leitura, você está correto.
Não, a posição certinha e o oportunismo no segundo gol também, do deslocamento certo, marcado, né? Também é muito bom. Agora, eu fico com receio de botar esse peso, né? Porque a seleção brasileira tem tanto peso, né? Talvez essa paralisação seja até boa, sabe PVC? Para o Brasil poder se reconectar e reinventar a sua seleção, porque eu vinha muito peso, muita crítica em cima da seleção do Tite, em situação difícil de treinamento, né? Não tem treinamento, e não acho que a gente tenha que o Tite tenha pego a melhor safra da história do Brasil, longe disso, né? Não é uma, temos ótimos jogadores, mas não sei se temos, sei lá, eu até ano passado eu estava falando isso, o Gerson, por exemplo, para mim, ele tem que testar como titular, porque é um jogador diferente, que ele talvez não tenha no meio. Mas até hoje não vimos essa efetividade, né?
Então, parece que não vai ao encontro da proposta, inclusive, do Tite. Gente, estamos chegando no finzinho. Oi, PVC, claro.
Não, é só arredondar a questão do super talento, mas da quantidade de talento. A Alemanha foi o país que mais teve jogadores utilizados nessa rodada da Champions, 17. O Brasil teve 14. A França teve 11. Tem mais brasileiro que qualquer, e não tem nenhum time brasileiro nas quartas de final da Champions, né? São dois alemães.
É, mas assim, a gente já teve essa discussão, né? E, assim, eu concordo, mas é que a gente não tá. O que eu sinto falta é dos diferentes brasileiros. Assim, nós temos ótimos jogadores, mas assim, a gente não tem no meio um De Bruyne, não tem, acho, hoje.
Sim.
Né? Um jogador desse nível.
Não tem.
Será que a gente tem um Kimmich? Não sei. Entendeu? Assim,
difícil também.
Então, assim.
De Bruyne não tem. O De Bruyne seria. Não só titular, mas seria o astro da seleção brasileira.
Então, assim, a gente tem o Toni Kroos, o grande meia brasileiro dessa geração, qual é? Essa, para mim, é a questão. Assim, lá atrás prometeu ser o Felipe Coutinho, não virou. É um ótimo jogador, né? Quem ótimo. É o grande... Quem é o Neymar é outro tipo de
posição, apostava, né? No Oscar, lembra? Fez até o gol do 7-1. Mas eu acho que agora a aposta tem que ser no Neymar mesmo. Acho que a gente tem que
tentar. Mas eu acho que o Neymar é o grande jogador, mas ele não é esse. Não é essa posição. Entendeu? É um pouco mais.
A falta dele, a gente tem que pegar o nosso melhor e tentar fazer ele ali, né? Porque não temos alternativa mesmo, né? Gente, daqui a pouco o PVC vai estar no Seleção Sport TV. A gente precisa liberar o nosso PVC. Vamos concluir, já estamos até estourados aqui, mas só vou repassar aqui antes de me despedir de vocês sobre a questão do jogo Flamengo e Palmeiras em Brasília, né? O presidente do Superior, foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, derrubou, então, agora há pouco, a decisão que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal. Estou lendo aqui o texto escrito pelo Marcelo Cardoso no GE.globo, diretamente do DF. Com isso, volta a ser permitido o funcionamento de atividades consideradas não essenciais, entre elas os eventos esportivos. A decisão atende ao recurso do governo do GDF, né? Protocolado na quinta-feira à noite, ontem à noite, portanto. Com isso, volta a ser permitida a agenda esportiva prevista para os próximos dias. Supercopa, neste domingo, entre Flamengo e Palmeiras, Santos e São Lourenço na terça, pela pré-Libertadores, e Palmeiras e Defensa e Justiça na quarta, no jogo de volta da Recopa.
Cerrado e Pinheiros, hoje à tarde, pela NBB.
Isso mesmo, hoje, sexta-feira, né? Segundo o Beto Martins, é o governo...
Ninguém lembra do basquete!
Lembro, eu ia falar do basquete, a bolha do basquete pode voltar a operar, está definido. Então é o seguinte, meu amigo, o jogo está confirmado para esse domingo e essa é uma decisão em definitivo. Os jogos no fim de semana, os eventos esportivos estão confirmados com a determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins. PVC, vai para casa, tá? Bota aquela camisa bonita e vai lá ajudar a Gabriela no Seleção, enquanto o nosso André Rizek vai de papai do Pedro e do João com o André Sadi de mamãe, tá bom?
PVC. Combinado. Valeu. Ele teve um delay, eu meio aqui. Eu também queria deixar um beijão pro Rizek e pra Andréia. Parabéns pros dois, né? A vida muda, de repente e pra sempre.
Para melhor.
Para melhor. É a melhor coisa do mundo.
Gente, com os jornalistas Gustavo Poli e Paulo Vinícius Coelho, a gente está encerrando e nessa segunda-feira, claro que a gente está de volta para falar muito sobre o final de semana, né? Se a bola rolar, e tudo indica que vai rolar legal na Supercopa e deve rolar no Campeonato Paulista, vamos ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e da Sul-Americana, hein? Vai acontecer na tarde dessa sexta-feira lá em Assunção. O podcast e a mesa tem produção e edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Você encontra o podcast e a mesa toda segunda e sexta-feira às 12h30, meio-dia e meia, no seu tocador favorito de podcasts, no Globoplay e, claro, no ge.globo/podcasts. Valeu, Poli, valeu, PVC, valeu, galera. Beijo, bom fim de semana. Ah.